proteção para nós. O medo nunca será eliminado para sempre de nós. Nós temos que aprender a superar o medo em cada circunstância, em cada situação. Ninguém destrói o medo, elimina o medo ou supera o medo de uma vez por todas. O medo, ele pode ser superado numa determinada circunstância, mas no dia a seguir você terá um outro desafio e novamente você terá que superar o medo. O medo faz parte de nós, nós temos que aprender a lidar com ele. O medo não é de todo mal. O medo nos evita de subir num edifício de 20 andares e ficarmos ali como eu fico aqui. O medo é segurança, mas quando se refere às batalhas que temos que travar nesta vida, nós temos que saber colocar o medo no seu devido lugar, e nós devemos superar o medo para alcançarmos as vitórias que nós tanto desejamos. Quem pode dizer amém? Pai, obrigado, Pai, por esta manhã, por este povo tão lindo, tão querido, tão precioso, tão abençoado nesta igreja. Pai, que pelo Teu Espírito Santo, que Tu possas falar, ó Deus, usando a Tua palavra para motivar, ó Deus, levantar o ânimo de cada pessoa aqui. Pai, eu oro para que seja obra do Teu Espírito Santo, obra do Senhor no coração, na mente de cada pessoa. Eu oro no nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Então, Deuteronômio 20, verso 2. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Amém. Projete novamente, por favor, o verso 3. Vamos ver quais são as palavras usadas aqui na minha versão aqui das Escrituras. Eu usei algumas palavras, eu li algumas palavras, vamos ver aqui. Ouvi, ó Israel, vós estáis hoje para entrar na peleja contra os vossos inimigos, não se amoleça o vosso coração. Não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante dos vossos inimigos. Ó, glória! E interessante que o versículo 2 diz assim: quando estiver próximo uma batalha, olha o verso 2. Quando estiver próximo uma batalha, o sacerdote se adiantará, ele dará um passo à frente, ele se chegará diante da congregação, e o sacerdote vai trazer um novo ânimo à congregação. Quais são as palavras que o sacerdote dirá? E agora está no versículo 3, novamente. O que que o sacerdote dirá? Vocês hoje vão entrar numa batalha, numa peleja. Mas não se amoleça o vosso coração. Não temais nem tremais. E nem vos aterrorizeis diante dos inimigos. E eu estou aqui, nesta manhã. E nós temos estado aqui, nesta igreja, para fazer este papel de dizer para os irmãos que em cada uma das vossas batalhas diárias, semanais, mensais, anuais, da vida, nós estamos aqui para vos motivar, para dizer que isto é bíblico. Ou seja, eu acabei de ler um texto que diz que quando Israel fosse entrar numa batalha, os sacerdotes deveriam dizer ao povo: não tenham medo, porque é Deus quem vai à vossa frente na batalha. Fala para a pessoa que está ao seu lado: não tenha medo. Deus vai ao seu lado na batalha. Você nunca vai à batalha sozinho. Deus está sempre ao seu lado. Mas há algo que se coloca entre nós, segundo esse texto que nós lemos de Deuteronômio, há algo que se coloca entre nós e as nossas vitórias, que é o medo. O medo, que é tão útil para o ser humano, em algumas situações, em alguns momentos, o medo torna-se um inimigo, torna-se um obstáculo, um problema grande. Há pessoas que não conseguem tirar uma carta de condução porque têm medo. Há pessoas que não conseguem ir numa entrevista de emprego porque têm medo. Há pessoas que não conseguem enviar um currículo para uma empresa porque têm medo. E eu gosto de uma frase que eu aprendi aqui em Portugal: o não já está garantido. O não já, você já o tem por certo. Então agora tente o sim. Você não vai perder nada por tentar o sim. Ah, mas e se eu não conseguir aquilo que eu queria, eu vou ficar frustrado? Olha, faz parte, aprenda, levanta, tenta de novo. A vida é assim. Mas aqueles que não correm risco, aqueles que não tentam, não conquistam nenhuma vitória. Sabe, irmãos, o que acontece na nossa mente no momento das batalhas vai determinar se nós alcançaremos a vitória ou não. E há uma frase aqui de George Adair que diz o seguinte: tudo que você sempre desejou está do outro lado do medo. Tudo que você sempre quis está do outro lado do medo. É interessante que não, por exemplo, os atletas de alta competição, eles, às vezes, normalmente, têm um acompanhamento de um psicólogo do desporto. Normalmente, as equipes de alto desempenho no desporto, seja em qualquer atividade esportiva, se for de alto desempenho, de alto nível, de alta competição, eles sabem que não adianta uma pessoa estar preparada fisicamente, se ela não estiver preparada psicologicamente. E muitas vezes, as conquistas no meio desportivo, elas se travam mais no nível psicológico do que no nível físico. Não adianta uma equipa, um desportista, ter treinado bastante, ter se preparado, que isso faz parte de uma disciplina de treino todos os dias. Mas se chegar no dia da competição e eles não estiver resolvido mentalmente, dentro da sua mente, se as coisas não estiverem resolvidas, ele não vai conseguir usar toda a sua eficiência, toda a sua competência no dia da competição. Interessante que quando você vai para uma batalha, Henry Ford, que é aquele que é pioneiro, né, na área automotiva, ali americano, o Henry Ford disse o seguinte: se você pensa que você é capaz, ou se você pensa que você não é capaz, em ambos os casos você está certo. Se você pensa que você é capaz, entenderam ou não, irmãos? Se você pensa que você é capaz. Se você pensa que você não é capaz, você não é. O que você pensar, você está certo. Por quê? Porque, na verdade, a nossa mente, ela se programa para vencer ou para perder. E certa vez eu li sobre o Michael Jordan, aquele jogador de basquete, quem já ouviu falar, todo o monstro do basquete, né? E, irmãos, ele disse o seguinte: quando ele tinha um arremesso decisivo para fazer, ele disse o seguinte, que ele nunca pensava nas consequências se ele falhasse aquele arremesso decisivo. Imagina só, como no futebol, nós estamos aqui mais habituados com o futebol em Portugal. Imagina só, 93 minutos do segundo tempo. 93 minutos do segundo tempo, há um pênalti. E escolhe um determinado jogador para cobrar aquele pênalti. E aquele jogador sabe, é uma final da Liga dos Campeões, da Champions. E você é um jogador da equipa. Aí eles passam a bola para você, bate o pênalti, você vai bater? Você passa a bola, passando a bola de um para o outro, né? Melhor. Porque é o seguinte, aos 93 minutos, segundo tempo, o jogo está empatado. Final da Liga dos Campeões, você vai bater o pênalti. Qual é o normal? Qual o pensamento normal que vem à mente de um jogador? E se eu falhar? Vão cair matando em cima de mim? E já começa a imaginar as notícias do jornal, na manchete do jornal no outro dia. Jogador derruba a equipa. Jogador tal acaba com a equipa. Aí se ele ficar a se martelar, a pensar nas consequências, se ele falhar aquele pênalti, o que, que aquilo vai produzir na mente daquele jogador, irmãos? Vai produzir o medo, vai levá-lo a falhar, vai induzi-lo a falhar. Portanto, por isso que Michael Jordan certa vez disse, quando eu tinha um arremesso decisivo para fazer, eu nunca pensava em consequências. Eu esquecia, eu vivia o momento e eu fazia o arremesso como se fosse no início de um jogo. E como que um atleta pode se se concentrar. Como que um atleta consegue controlar a sua mente e não permitir que a sua mente divague para onde que ela quer divagar, porque faz parte da natureza humana nós calcularmos tudo o que vai acontecer a seguir, dependendo do que nós fizermos, do resultado daquilo que nós fizermos. Irmãozinho, um atleta de competição como esse, ele só se torna um grande vencedor, porque ele consegue controlar a sua mente em momentos de pressão. Ele consegue se abstrair de tudo aquilo que tenta tirar a sua atenção daquilo que ele tem que fazer, que ele faz de manhã, à tarde, mas daquele momento de pressão, a torcida ali a pressionar. Irmãos, por isso que muitas vezes esses atletas são bem pagos, por isso que muitas vezes eles fazem, têm o conhecimento que eles têm, porque estar no lugar deles não é fácil, porque além do condicionamento físico, tem toda essa preparação psicológica envolvida, e eu quero trazer isso para nós. Por que que nós, em termos das nossas vidas pessoais, não nos tornamos atletas de alta competição? Esse é o meu objetivo. Eu quero me tornar um atleta de alta competição na minha batalha do dia a dia, nas competições do dia a dia. Eu não levo jeito nenhum para o desporto físico mesmo, mas eu levo algum jeito para o desporto da vida. E quero levar jeito para isso, quero viver isso, porque eu só tenho uma vida a viver, eu quero que ela seja bem vivida. Quem pode dizer amém? Então, irmãos, eu quero aprender a estar focado naquilo que importa, naquilo que interessa em cada batalha que eu travar. Muitas coisas que eu vou fazer, imagina, por que que uma pessoa não tem coragem de enviar um currículo? Porque ele já pensa como que a pessoa vai receber o currículo, o que vai lidar com o currículo, o que vai fazer o currículo, vai jogar no lixo, e fala assim, se a pessoa vai jogar no lixo, eu nem vou enviar. Ele já determinou tudo que vai acontecer lá na frente. Eu lembro a história de um homem que muito inseguro, e tanto inseguro que ele estava a fazer uma viagem num lugar deserto, desértico mesmo, um lugar ali, e pela segunda vez o pneu do carro dele furou. E ele então precisava de ajuda de uma pessoa, de uma casa, e a única casa que ele viu na redondeza, só havia uma casa, que nos quilômetros próximo só havia uma casa. Só que aquilo era meia-noite. Ele pensou assim, meia-noite eu vou acordar o dono dessa casa para ele me ajudar. E ele viu que o dono da casa tinha lá, podia ajudá-lo. Aí ele pensou assim, se eu bater naquela porta meia-noite, o cara atender e me tratar mal, eu vou brigar com ele, eu não vou aguentar isso não. E ele falou assim, não, então eu não vou, melhor não ir. Aí ele, 2 da manhã, já não aguentava estar lá no meio do deserto. Ele falou assim, eu vou lá. Ele falou, mas eu podia ter ido meia-noite. Agora é 2 da manhã, se esse homem ficar nervoso comigo, eu vou bater nele. É melhor eu não ir. Aí deu 4 da manhã, ele ficou enrolar. Deu 6 da manhã, ficou enrolar. E ele começou a pensar todos os cenários possíveis. Se eu bater na porta do homem, o homem me tratar mal, eu vou acabar com ele. Eu vou falar que você tem que ajudar as pessoas. E começou a criar um tanto de cena. E se o homem não sei o que, irmãos, e 6 da manhã ele não teve coragem, 7 da manhã... E ele está lá na porta do homem, não tem coragem. 8 da manhã, o homem abre a porta. Ele fala assim, o senhor está pensando que eu preciso de ajuda do senhor? O senhor está pensando o quê? O senhor tem que ter mais respeito com as pessoas. O homem, o quê? O homem, você sabe? Você sabe que muitas vezes as pessoas, elas imaginam tanto o que o outro está pensando dela, o que o outro vai falar para ela. Esposas fazem isso. Maridos também. Sabe, irmãos, as pessoas, elas estão muito preocupadas. Olha aqui, olha, as pessoas não vivem o momento porque elas calculam demais os passos, os acontecimentos seguintes que você não tem controle sobre eles. Não perca tempo com isso. É o seguinte, você precisa estar focado no que você tem que fazer e o seguinte, o que vai acontecer depois você já não tem controle. Sabe, você precisa fazer o melhor, dar o melhor em cada situação que você está. Muitas vezes, se você ficar antecipando cenários futuros, você vai se dar mal. Não fique antecipar cenários futuros. Você precisa se dedicar àquilo que você sabe que é importante e deve ser feito. Olha, todo ser humano, todos nós temos um potencial intrínseco. Todos nós temos um determinado potencial que precisa de ser despertado. Todos nós temos. Depois, todos nós temos talentos naturais. Todos nós, alguém nasceu, toda a gente nasceu com algum talento natural. Seja ele qual for. E agora que nós estamos em Cristo, nós também podemos despertar os dons espirituais. Agora, veja bem, há um potencial dentro de nós, ilimitado. Nós temos talentos naturais, que são tremendos, têm que ser descobertos por cada pessoa. Mas além disso, nós temos agora também dons espirituais que nós podemos usar. Sabe, irmãos, mas é o seguinte, você, como que você cresce e você vence na vida? Quando você começa a deixar que o potencial que está dentro de si começa a ser usado, começa a se manifestar. Aí você descobre os seus talentos naturais e começa a apostar nos seus talentos naturais e não contra eles. Por isso que há os testes vocacionais. Porque você precisa se concentrar nos seus pontos fortes, desenvolver os seus pontos fortes. Aí é o seguinte, mas para além disso, você precisa descobrir os seus dons espirituais e fluir nos seus dons espirituais. Olha, nós ouvimos muitas pessoas dizerem, olha, você precisa sair da sua zona de conforto, e precisa mesmo. Há uma zona de conforto que você precisa romper e correr riscos para vencer. Mas, ainda que você tenha que sair da sua zona de conforto, você nunca deve sair da sua zona de vocação, de dons. Porque é o seguinte, se você sair dessa zona, você vai perder as suas melhores capacidades, competências. Você precisa, pelo contrário, descobrir as áreas em que você é bom. E você deve investir fortemente nesta área. E não tem que se comparar com o outro. Ah, eu quero fazer o que o outro faz. Eu vejo que o outro faz aquilo tão bem, eu quero fazer. Se não for a sua área de vocação, saia daí. Seja o melhor da sua área. Não importa qual, o que você é, quais são os seus talentos naturais e dons espirituais, mas descubra e flua nela. Aí, para além disso, você precisa ter disciplina de treino. Disciplina de preparação. E eu volto ao exemplo dos atletas de alta competição. Todo atleta de alta competição, ele já nasce com algum dom natural, com algum talento natural, com alguma habilidade natural. Mas também, eles exercitam muita disciplina, muito treino. Mas é o seguinte, no dia da competição, todo atleta chega com bom preparo físico. No dia da competição, todo atleta sabe fazer o que faz. Mas no dia da competição, o que determina a vitória, muitas vezes, é o controle do que passa pela mente. Casamento é assim. Você precisa se tornar um atleta de alta competição no seu casamento. Você tem os seus dons, tem as suas habilidades, mas a vitória está no poder de controlar o que você faz, o que você diz, o que você pensa sobre o seu cônjuge. No ministério, você precisa se tornar um atleta de alta competição, como um atleta de alta competição no ministério. Você precisa de fazer isso na sua área profissional. Sabe, irmãos? O desporto, ele torna-se um exemplo muito forte para nós. Porque no desporto, basta um segundo de falta, de distração. O desportista perdeu a concentração por um segundo, ele é derrotado. Imagina só aquela corrida de 100 metros. Um segundo não. Milésimos de segundo na largada vai definir o resultado final. E por isso nós devemos nos espelhar nesses competidores e trazer isso para a nossa vida diária. A nossa vida profissional, a nossa vida familiar, a nossa vida ministerial, onde nós estamos a ser derrotados. Sabe, irmãos, se nós levássemos a nossa vida a sério, como os atletas de alta competição levam a sério cada partida, cada jogo, a nossa vida seria bem diferente. E eu queria também dizer o seguinte, para você vencer, eu estou dizendo aqui, superar o medo para vencer, mas tem gente que acha que Deus não quer que ele vença. Olha, se a coisa está para ir, você está mal. A gente tem que começar do zero. E há muita gente assim, eu estou dizendo, porque há muita gente que não acredita. Ah, será? Ah, Deus determinou tais pessoas para vencer. Olha, se Deus determinou que tais pessoas vão vencer, Deus faz acepção de pessoas. E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. As pessoas que vencem são as pessoas que entenderam os princípios de se vencer e entraram e viveram e assumiram e vestiram aqueles princípios. Interessante que eu vou ler aqui um texto, é um texto um pouco grande, de Marianne Williamson. Um texto relevante para a nossa mensagem. Diz assim: você é um filho de Deus. Bancar o pequeno não serve de nada ao mundo. Ah, sou filho de Deus, sou humildezinho, tão humildezinho de Deus, sou de Deus. Bancar o pequeno não serve de nada ao mundo. Não há iluminação em se encolher para que os outros não se sintam inseguros ao seu lado. Há crentes que eles não se permitem vencer, romper na vida, porque eles pensam o seguinte: se eu romper, as pessoas que estão próximas de mim vão se sentir ultrapassadas, inseguras. Então é o seguinte, eu vou ficar no nível delas. Irmãos, isso não é bíblico. Nenhum homem de Deus da Bíblia fez isso. Irmãos, olha aqui. Nós temos que separar as coisas. Isso não é falta de humildade. Você querer ser usado por Deus, você querer vencer na vida, porque Deus quer que você vença. O próprio Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Você tem que se apegar à verdade que Deus tem o melhor para si. Você não pode pensar o seguinte: como as pessoas ao meu lado não vão para lugar nenhum, se eu for eles vão me criticar, então é melhor eu ficar com eles. Está aqui, ó, aquele balde. Já viu quando você vai... Você, porque eu não vou. Quando você vai com o balde à praia e você pega caranguejos. Quem já colocou caranguejos no balde? Muito bem, ela já fez, ela tem experiência disso. Aí os caranguejos, quando um caranguejo começa a querer sair do balde, o que os outros fazem? Puxa ele para trás. Coloca para você ver. Está um lá subir, está quase a fugir, se libertar do balde. Aí um está lá, pega na patinha dele e puxa para trás. Sabia que na vida tem muito isso? Quando você está no seu grupinho e você começa a se sobressair, você começa a se destacar, sabe o que acontece? Tem alguém querendo falar assim: não, você tem que ficar conosco, você não nos ama? Fica no nosso nível, fica aqui com o nosso clubinho aqui, irmão. Aí depois, quando um caranguejo consegue sair do balde, você fala assim: desertou, nos abandonou. Foi para a liberdade da vida, foi ver o mundo. Ei, irmão, sai de perto dos caranguejos que te puxam para baixo. Você foi chamado para vencer. Você foi chamado para romper. Irmão, você quer ficar humildinho igual eu? Nós não vai nem para a esquerda, nem para a direita, porque nós é humildezinho em Deus. Isso não é humildade, isso é falsa humildade. Vou continuar o texto da senhora aqui, senão... Todos somos feitos para brilhar, como fazem as crianças. Nós nascemos para manifestar a glória de Deus que existe dentro de nós. Vou dizer novamente, nós nascemos para manifestar a glória de Deus que existe dentro de nós. Não apenas em alguns de nós, ela existe em todos. E à medida que deixamos a nossa própria luz brilhar, inconscientemente nós damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. Se você se contentar e ficar no nível de todos, todos vão gostar. Porque as pessoas vivem de comparação muitas vezes. Mas se você der espaço para a glória de Deus se manifestar na sua vida, você vai permitir que outros façam o mesmo. Você tem que se elevar num nível maior do que você está para que as pessoas ao seu redor queiram fazer o mesmo. Você deve sempre almejar novas alturas. E aqui, ainda o texto continua. Quando nos libertamos de nosso medo, a nossa presença automaticamente liberta os outros. Você quer que a sua presença liberte os outros. Mas você sabe que pessoas seguras, elas incomodam as inseguras. E pessoas inseguras fazem com que as outras as interpretem mal. Porque uma pessoa segura faz com que os outros pensem que ele não é humilde ou que ele é arrogante. Mas... Jesus era humilde? Mas um dia Jesus, a conversar com os religiosos, Jesus disse o seguinte: vocês acham que Jonas foi um grande profeta? Aí os religiosos: Jonas, tremendo. Ele falou, Jesus fala assim: aqui está alguém que é maior que ele. E os religiosos: o quê? E Jesus falou assim: e Salomão, que viveu todo o esplendor da riqueza, glória e sabedoria, vocês acham que Salomão é... Aí os religiosos: maravilhoso. Ele falou assim: está aqui alguém que é maior que Salomão. Está escrito na Bíblia, irmão. Jesus disse: está aqui alguém maior que ele. Uai, uma pessoa humilde pode falar isso? Uma pessoa humilde não pode falar facto? Jesus estava simplesmente a falar realidade, verdade que os religiosos precisavam compreender. Mas para piorar, Jesus disse: vocês gostam de Abraão? Está aqui alguém que veio antes dele. Está aqui alguém que é antes dele. Ixi, acabou. Os religiosos falaram assim: esse homem não... E depois Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde. Você sabia que a segurança de Jesus despertou tanta incomodação nos religiosos? E o seguinte: a sua segurança incomoda as pessoas inseguras ao seu redor. Mas você não pode se intimidar por isso. Você tem que fazer a vontade de Deus na sua vida. Filipenses capítulo 3, versículo 13, por favor. Algumas pessoas, elas não rompem na vida, porque elas estão presas a duas coisas, normalmente: culpa e medo. Diga assim comigo: culpa e medo. A culpa, irmãos, é terrível. E o diabo, ele trabalha através da culpa. E o seguinte, irmãos, se nós formos ser honestos, todo mundo de alguma coisa tem culpa. Ninguém é 100% inocente. Todo mundo, alguma coisa... Eu sei o que você fez no último verão. De alguma maneira, toda gente tem alguma coisa. Mas o seguinte, o que Deus deu ao homem é tão maravilhoso, tão fabuloso, que Deus, mesmo o homem tendo culpa, Deus justificou o homem e disse: dos seus pecados jamais me lembrarei. Mas se você resolve lembrar, se você está se colocar de uma maneira que você é mais justo do que Deus, quem é que é mais justo que Deus? Se você está a viver preso às culpas do seu passado, você está a se considerar mais justo que Deus. Paulo disse o seguinte, Filipenses 3:13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Quem quer vencer na vida? Esquecendo-me das coisas que para trás e avançando para as que diante de mim. Próximo versículo. O que eu faço? Prossigo para o alvo. Diga assim comigo: prossigo para o alvo. Mas antes de prosseguir para o alvo, você precisa deixar algumas malas na sua vida. Você está a carregar algumas malas que contém passado. Essas malas começam a pesar na sua vida. Ah, tal dia eu fiz tal coisa. Ah, não sei o quê. Ah, eu não... Olha, segura sua mala aí do passado, por favor. Estou falando sério, segura sua mala do passado. Só quem tiver à vontade, quem não tiver constrangido. Fala para a mala do seu passado, fala assim: fica aqui. O passado fica para trás. Eu vou seguir em frente. Porque Jesus me perdoou. Eu vou em frente, eu vou em frente, eu vou em frente. E olha aqui, se há alguém que deixa você seguir em frente, é Deus. E Ele preparou tudo para que isso fosse possível. Se desvencilhe de todo o peso do passado. Deixe o passado para trás. O passado virou, ficou para trás. Você olha para frente agora. Você é um vencedor em Jesus. Quem já ouviu falar de Vincent Van Gogh? Aquele famoso pintor. Quando nós olhamos para as pessoas bem-sucedidas, sabe qual a imagem que nós temos? A ideia que nós temos? É que para elas sempre foi tudo muito fácil. Até que algumas pessoas se prontificam a nos contar que elas são pessoas humanas como nós. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas nos veem aqui à frente e às vezes têm uma ideia de que nós não passamos por problemas, que nós não temos que lutar, às vezes, na hora de dormir, às vezes não temos que lutar para algumas situações da vida. E às vezes as pessoas pensam isso, então é importante nós dizermos que nós somos pessoas. Como a Bíblia, como o Tiago diz, Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Elias, irmãos, derrotou os profetas de Baal. Pouco tempo depois, o que Elias estava fazendo? Correndo, fugindo. E Tiago diz, Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Ou seja, a Bíblia, ela tenta colocar os seus heróis no nível, não de perfeição, para nós pensarmos que é inatingível. A Bíblia coloca os nossos heróis no nível nosso. Irmãos, quando a Bíblia conta que Davi era injusto, cometeu adultério, se fez passar de louco, mentiu, fez teatro, fez não sei o quê. Depois a Bíblia fala, homem segundo o coração de Deus. Eu falei, tô bem, aleluia. Quando a Bíblia conta essas histórias todas de Davi, nós estamos bem. Mas por que, que Davi era homem segundo o coração de Deus? Porque apesar de ser humano como todos, e ter as fraquezas como todos, ele tinha algo que todo ser humano precisa ter para andar com Deus. Sabe o que é? Sinceridade para recomeçar e para dizer, eu vou prosseguir para o alvo. Todas as vezes que Davi errou, a sua sinceridade e o seu arrependimento deram oportunidade. E Deus é o Deus das segundas oportunidades. Todos aqueles que andarem de conformidade com isso vão aproveitar da bondade de Deus e da segunda oportunidade. Sabe, irmãos? Então, Van Gogh, olha o que Van Gogh diz. Baseado na sua experiência pessoal, ele diz assim, ó, se você ouve uma voz interior que diz assim, você não pode pintar, você não pode pintar, sabe o que você faz? Começa a pintar sem parar, e essa voz vai se silenciar. Então até ele lutava contra o medo, contra a insegurança de ser capaz. Eu fico vendo os irmãos da igreja que são vendedores, comerciais, representantes. Cada dia eles têm um Golias para vencer. Cada dia eles têm um cliente para conseguir uma venda. Cada dia eles têm um negócio a ser fechado. Cada dia eles têm que acreditar. É possível. E quando eles recebem o não, eles têm que pegar aquela mala do não, deixar para trás e ir para os clientes seguintes. Você sabia o seguinte? Na vida nós somos como vendedor, como comerciais. Na vida nós é o seguinte, um dia nós vencemos. Outro dia, nós não vencemos, mas o que conta é o seguinte, nós não vamos parar, nós vamos continuar. Que com as vitórias que nós temos dos dias em que nós vencemos, isso é suficiente para nós prevalecermos. Amém? Dê glórias ao Senhor. Agora é o seguinte, se a sua mente não estiver disciplinada para essas coisas, a sua mente, você mesmo será o maior sabotador dos seus sonhos. Irmãos, tem gente que se vitimiza. Ah, eu não tenho alcançado meus sonhos porque eu tenho tido tanta resistência das pessoas. Está todo mundo contra mim. Eu entro no emprego, os meus colegas de trabalho querem acabar comigo. Eu vou para outro emprego, os colegas de trabalho querem acabar comigo. Até na igreja, eu tenho que ficar mudando de grupo para grupo. Está todo mundo me perseguindo. Eu tenho que ficar mudando. Aí é o seguinte, irmãos, olha aqui. Normalmente, nós não somos derrotados pelas coisas exteriores. As nossas derrotas, elas nascem dentro de nós. São os nossos posicionamentos diante das pessoas e nas circunstâncias que nos derrotam. Nós podemos nos tornar os maiores sabotadores dos nossos próprios sonhos. Se você não tem alcançado seus objetivos, seus sonhos, pare de olhar para fora e olha para dentro. Você tem sido o maior obstáculo para conseguir aquilo que você quer conseguir. Sabe, nossa, sabe que na vida, 10% é aquilo que nos acontece. E 90% é como nós reagimos ao que nos acontece. Disse isso Charles Swindoll, aquele escritor cristão. Ou seja, o quê? 10% só é o que me acontece? É de fora para dentro? Sim. 90% é como eu reajo a isso, como que eu me porto perante as dificuldades, perante as confusões, as complicações, os desafios da vida. Sabe, irmãos, olha aqui, acabou o tempo de você descansar no colinho da mamãe e do papai. Acabou o tempo de você, mesma esposa, ficar dependente de um marido que você não tem identidade própria porque você depende dele. E alguns homens assim também hoje em dia. Acabou o tempo, você precisa se tornar o principal responsável pela sua história de vida. Pastor, mas eu não tenho que andar em aliança com o meu parceiro, com o meu cônjuge? Tem. Mas vocês estão na aliança em que cada um é responsável e os dois estão responsáveis juntos. Ninguém escora no outro, ninguém depende do outro. Cada pessoa levanta a cabeça e fala assim, há uma parte que é minha e eu vou me responsabilizar e vou fazê-la fielmente para agradar o meu Senhor. Amém. E pode dizer amém? Glória a Deus. Amém. Você sabia que o medo e a fé são muito parecidos? Qual é o nosso tema hoje? O medo e a fé são muito parecidos. Sabe por quê? Porque ambos acreditam em alguma coisa. A fé acredita em coisas boas, nas promessas. E o medo? Acredita nas coisas más. Vai estar tudo errado. Mas os dois acreditam. Você fala assim, ah, é tão difícil ter fé, porque é mais fácil ter medo. Porque é fácil acreditar em coisa ruim. Se alguém chegar aqui e falar assim, olha, o mundo vai piorar nos próximos meses. Todo mundo acredita. Se falar assim, o mundo vai dar uma reviravolta e ficar bom, ninguém acredita. Se eu disser assim, ó, vai acontecer umas coisas mais na sua vida nos próximos meses, você fica preocupado, já espera. Se eu disser assim, ó, olha, Deus vai fazer coisas grandiosas, maravilhosas. Sabe, irmãos, o medo é acreditar contra as promessas. A fé acredita nas promessas. O medo acredita também no oposto das promessas. E sabe, o medo, ele determina também, a longo prazo, o medo determina a sua identidade. Porque conforme o seu medo, você se molda na vida. E você pensa, eu só posso ir a tal lugar, só posso alcançar tal coisa. E o medo vai moldando a sua identidade. Você precisa aprender a superar o medo. E para você andar em fé, há uma frase conhecida de Martin Luther King, aquele pastor batista que trabalhou contra o racismo nos Estados Unidos. Ele disse o seguinte, suba o primeiro degrau da fé. Pensa aí, irmão, suba o primeiro degrau da fé. Você não precisa ver toda a escada. Apenas suba o primeiro degrau. Andar em fé é você não ver a escada toda, mas você viu o primeiro degrau da fé e você subiu. Quando você sobe o primeiro degrau, aparece mais dois. Quando você sobe, aparece mais. Sabe que a fé, nós crescemos, diga assim, nós crescemos. De fé em fé. Mas se você não der o primeiro passo da fé, você não vai crescer de fé em fé. Você vai ficar paralisado na fé, no medo. Muitos de nós não estamos a viver os nossos sonhos, porque estamos a viver os nossos medos. Lembra o que Jó disse? O que eu temia, me aconteceu. O que eu temia, me sobreveio. Você sabe que você precisa disciplinar a sua mente em relação aos seus pensamentos contínuos. Veja bem. Aquela frase, ninguém pode impedir que os pássaros voem em cima das nossas cabeças. Você não pode impedir, mas você pode impedir que eles façam ninhos. Em relação ao medo e à insegurança e à incredulidade, você nunca vai poder impedir de que essas setas voem pela sua mente. Você vai fazer alguma coisa e vem uma seta de medo. Você não pode impedir que isso não venha, impedir isso de vir. Mas você pode impedir que isso fique na sua cabeça. Porque se você permitir, se você fizer cenários na sua imaginação de coisas negativas, você está usando a fé negativa, que é o medo, e essas coisas um dia vão se realizar. O inimigo lança setas de doença, o inimigo lança setas de problemas financeiros, o inimigo lança setas de solidão. Ninguém quer ficar sozinho. Ninguém quer ter problema de saúde. E o inimigo lança setas nas áreas que o ser humano mais medo tem. E tem gente que pega setas como se fosse profecia. Lembro-me de uma mulher de Deus, de Deus, de Deus. Quando ela era jovenzinha, não tinha nem 20 anos de idade, ela começou a pensar que ela ia morrer na idade que Jesus morreu. Já vi... Irmão, desculpa lá, tem uma bobeira de negócio de idade de Cristo, né? Irmão, o que você está fazendo? 33, idade de Cristo. Agora eu morri para o mundo, estou na idade de Cristo. As pessoas têm umas coisas assim. E esta irmã, ela jovenzinha, começou a pensar, eu vou morrer quando eu tiver 33 anos. E assumiu aquele pensamento, eu vou morrer quando eu tiver 33 anos. Você sabe que esses pensamentos vêm, para nós parece que vêm do nada? Tem uma fonte, mas para nós parece que vêm do nada. E ela assumiu que eu vou morrer quando eu tiver 33 anos. Irmão, só que dos 20 aos 33 passa rapidinho, irmãos. Do 1 aos 15 demora. Mas dos 20 aos 30 é rápido. Alguns irmãos aqui sabem do que eu estou a falar. Eu ainda não, estou longe disso. Passa rápido, irmãos. De vez em quando você olha para o espelho e fala assim, obrigado, Senhor. Estamos cada vez mais perto. Irmãos, o que eu estava falando mesmo? Ah, da senhora, da irmã. Da irmã, a irmã. E só que ela se esqueceu daquilo que ela pensou quando ela era jovenzinha. E ela se tornou missionária em África. Irmãos, e ela ficou doente de uma hora para outra. Depois de alguns anos ficou doente de uma hora para outra. Foi para o hospital. E os médicos disseram que possivelmente ela não suportaria. Foi quando ela se lembrou que ela tomou posse disso quando ela tinha menos de 20 anos. E ela falou assim, Senhor, me perdoa por ter feito o que eu fiz. Eu não quero agora. O Senhor tem planos para a minha vida. Eu quebro tudo aquilo que eu concordei há uns anos atrás. Eu quebro, em nome de Jesus, o que eu pensei, o que eu disse. Às vezes a pessoa nem diz. Eu quebro em nome de Jesus, irmãos. Em pouco tempo ela foi melhorando, melhorando. E para sua informação, ela está viva até hoje. Solteira, mas viva. É uma missionária, a maioria do pessoal conhece. É uma missionária que vale por muitos homens. Por 1.000 homens, pelo menos. Lucas, capítulo 19, versículo 20, por favor. Lucas 19, 20. Você sabe que você está no seu melhor dia. Você está andando na rua. Enquanto isso, vai abrindo aí Lucas 19, 20. Lucas 19, versículo 20. Você está no melhor dia, tranquilo, andando na vida. Tá? Aí vem um pensamento na sua mente. Vai acontecer o mal com alguém da sua família, ou com você, ou com alguma coisa. Irmãos, ninguém pode impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninhos. Primeira coisa que você deve fazer, será que é Deus me mostrando? Irmãos, para que Deus vai mostrar isso? Para fazer você sofrer? Sofre, estou te mostrando o que vai acontecer. Sofre, menino. Algumas pessoas pensam que Deus é carrasco. Irmãos, não tem nada de profecias nisso. Claro que Deus pode falar de coisas que vão acontecer negativas. Não estou falando que Deus não pode falar. Mas se ele tiver propósito em falar, se aquilo vai servir para alguma coisa. Mas a maioria das vezes isso não serve para nada. A pessoa saber antecipadamente. Aí a pessoa está lá, aí vem um pensamento e ela... Acho que Deus está me mostrar. Deus está a mostrar nada. É a sua mente que não consegue se concentrar no que é bom. No que é promessa de Deus, na verdade, no perdão. A sua mente está doente. Tudo que você pensa de mal. Irmãos, uma pessoa que está doente, ela pensa mal dos outros. Ah, minha mulher vai fazer isso contra mim. Meu marido vai fazer isso contra mim. Se a mente doente, vai se curar. Vai ler a palavra de Deus. Vai alimentar-se com a palavra de Deus. Você vai começar a pensar em tudo que é bom. Agora, se liga o noticiário. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Irmãos, uma mente pessimista é terrível. Disse que fizeram um debate sobre o mundo, sobre os próximos 50 anos no mundo. Aí um debate era entre o homem mais otimista do mundo e o mais pessimista. Aí o otimista disse assim: olha, o mundo está a caminhar para o momento que daqui 50 anos, eu acho que o que o ser humano vai comer é lixo. Aí o repórter ficou, o entrevistador ficou preocupado, o otimista falou isso, e agora falou pessimista: o lixo não vai dar para todo mundo. Não vai dar para todo mundo. Sabe, quando você trabalha com pessoas ao seu lado pessimistas, irmão, sempre tem uma desgraça maior que pode acontecer do que já aconteceu. E tem pessoas que vai confortar o outro assim: não, calma que ainda vem mais. Vai piorar ainda, irmão. E nos dias de hoje há tantas coisas, tantos medos apocalípticos que as pessoas infringem nos outros. Temos que ter muito cuidado com essas coisas, não divulgar, não proliferar isso nas redes sociais, multiplicar informação que... E parece que as pessoas não aprendem, falha uma vez, falha outra, e continuam fazendo. É amanhã, é amanhã. Será que nós não podemos acreditar no que Deus tem para nós? Irmãos, na parábola, nessa parábola aqui, nós não vamos ler a parábola toda. Lucas 19, 20, Jesus tinha dado, olha aqui, irmãos, Jesus nessa parábola, por favor, tinha dado 10 minas para cada servo. O primeiro apareceu e disse que ele investiu, empreendeu, trabalhou as 10 minas e ganhou outras 10. Depois o outro disse que ele investiu e ganhou, pegou as 10 e ganhou outras 5. E apareceu um e falou assim: eu fiquei com medo. Medo. E guardei as suas 10 minas, porque eu sei que o senhor é um homem brabo. O que impediu esse homem de empreender, de investir? Olha o que diz então, versículo 21. Pois tinha medo. Eu tive medo e não tive coragem de investir os dons que o senhor me deu. Não tive coragem de investir essas minas, isso que o senhor colocou nas minhas mãos. Sabe, irmãos, eu quero dizer o seguinte: Deus deu coisas para todos nós aqui. Você vai decidir o que você faz com isso. Se você tiver medo, você vai guardar o tesouro, vai guardar o dom, vai guardar a bênção. Mas se você tiver coragem, você vai multiplicar o que Deus tem te dado. Fala para a pessoa que está ao seu lado: take courage, tenha coragem, tenha coragem. Vou cantar aqui: tenha coragem. Tenha coragem e invista no que Deus te deu. Multiplique o que Deus te deu. E nisso tudo, irmãos. Irmãos, sabe o que é coragem? Vou dar uma definição aqui, muito fácil, de coragem, segundo George Patton. Diz o seguinte: coragem é controlar o medo por mais um minuto. Se você tivesse a disciplina: eu vou controlar o medo por mais um minuto, você tem coragem. Coragem não é a ausência de medo, porque, como eu disse, o medo faz parte da humanidade. Coragem é você falar para o medo: fica aqui no seu lugar, porque Deus me preparou para as alturas. Aleluia! Glória a Deus! Vamos abrir Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Glória a Deus. Esse é o último texto para nós terminarmos. Quantos estão a vencer o medo já, na sua cadeira já, em nome de Jesus? Alguns aí vão vencer o medo quando eu falar para levantar da cadeira, nem vai levantar, vai fazer assim: aleluia! Amém? Glória a Deus. Crente passa por problemas? Algumas pessoas, como eu estava a dizer, pensam que os líderes espirituais, pastores, não passam por problemas. E eu nem acho normal, algumas pessoas, nem fora do normal, algumas pessoas pensarem isso, porque eu sei que algumas pessoas pensam até mais do que isso. Uma vez eu estava no supermercado, estava na fila do caixa. E uma irmã estava a pagar as compras. Quando ela olha para mim, pastor no supermercado? Ela olhou para mim, eu estava de tênis, camisa polo, normal. Pelo menos eu pensava que era normal. E a pessoa olhou assim para mim. E você, olha, nós estamos rindo, mas isso não é muito incomum. Algumas pessoas, elas têm uma ideia fora da realidade, mas eu quero dizer o seguinte. Crente passa por aflição e pastor ainda passa mais. Mas o que Jesus disse? João 16:33. Palavras de Jesus, irmãos. Eu queria que você tomasse posse. Fique de pé, por favor. Toma posse dessa palavra, porque essa palavra é de Jesus. Olha. João 16:33. Estas coisas, Jesus, depois que Jesus ensinou, Jesus disse assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por a... Se Jesus parasse por aí, irmãos, olha, se Jesus parasse por aí, no mundo passar por aflições, e nós tivéssemos a ler isso aqui hoje. Ainda bem que Jesus sabe. No mundo passou por aflições, aflições, aflições. Sabe, irmãos, mas ainda bem que Jesus não parou por aí. O que que ele diz? Alguém pensa assim, Jesus disse, olha, está vendo? Até Jesus disse que a gente passa por aflições, mas ele não parou por aí. O que que ele diz? Mas você que é crente, tem a boa ânimo. Bata no rosto. Levanta. Tem de boa ânimo, porque eu já venci o mundo. E depois o apóstolo João diz, e vós também, vocês vão vencer o mundo, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Dê salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Se você quer vencer, se você quer vencer, você precisa vencer o desânimo. E você precisa de lutar contra o desânimo. O desânimo bate à nossa porta, às vezes nos melhores dias. Você tem um trabalho importante para fazer, um negócio para fechar, um assunto para resolver. E o desânimo bate à porta. Você precisa superar o desespero. Há pessoas que entram em desespero, você precisa segurar isso. Há pessoas que precisam superar a decepção. E no acordo ortográfico, algumas precisam superar a decepção. É assim. Já viu quando você luta, 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 batalha, batalha, batalha? Aí quando você pensa assim, poxa, eu trabalhei tanto, eu lutei tanto por tal coisa. E depois as coisas não estão...